Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Independência financeira não é só viver de renda. Na verdade, viver de renda é a última fase da independência financeira. E é até bom você saber disso, porque quando a gente pensa em investir já mirando viver de renda, às vezes a gente desanima, parece algo que é muito distante da nossa realidade.
Mas fica calmo que tem um step by step, um degrauzinho de cada vez para você chegar onde você quer. O primeiro é você conhecer as 5 fases da independência financeira, depois saber quais são os investimentos adequados para cada uma dessas fases e no fim a gente vai te contar em qual fase eu estamos.
Eu sou a Yolanda Fordeloni.
Eu sou o César Esperandio.
E nós somos a EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos. Então você que é novo por aqui, já curte esse vídeo se você também está procurando a sua independência financeira. E aproveita e já se inscreve, porque com o conhecimento que a gente passa aqui, são 2 vídeos por semana pelo menos, tenho certeza que você vai chegar lá mais rápido. E aí, EconoWeeker, tudo certinho? Por aqui está tudo beleza. E sabe de uma coisa? Hoje a gente vai lembrar do primeiro vídeo do canal. Meu primeiro vídeo aqui no EconoWeek foi sobre independência financeira, vejam só.
Independência financeira que eu tô falando aqui hoje não é só sair da casa dos pais ou não depender da renda do seu marido ou da sua esposa, mas é muito mais.
Pois é, mas como a vida é sempre uma evolução, vamos fazer um remember do que é esta benedita da independência financeira, porque muita gente acha que é só viver de renda. Vamos explicar cada passo?
Um dos primeiros passos de independência, e eu tô falando um dos, porque esse pode ser o primeiro, mas também pode ser o segundo, que a Yoyo vai falar em seguida e a ordem às vezes inverte, é a independência dos pais, poder sair da casa dos pais sem se enrolar financeiramente. Pra isso é importante algumas coisas, como por exemplo, determinar um prazo. Se você também tem um sonho, assim como eu tinha, de ir morar sozinho, você tem que estabelecer uma meta, falar, eu quero sair da casa dos meus pais em 2, 3 anos, enfim, e deixar isso bem claro. Também tem que fazer as contas de quanto é tanto a mudança pra você levar as coisas que você tem, provavelmente não são muitas nessa fase da vida, porque a maioria delas ainda é dos seus pais e você não vai levar de presente pra sua casa nova, e você tem que fazer as contas dessa mudança e de mobiliar a casa nova, dos gastos que você vai ter na sua nova casa, pagamento de aluguel, contas de luz, alimentação, etc, que provavelmente seu pai e sua mãe pagam e você se ajuda, ajuda com uma partezinha pequena. Pra isso, também é importante, claro, ter uma reserva financeira, ter uma graninha guardada e aplicada pra render e trabalhar a seu favor.
É importante essa reserva financeira, porque justamente quando você vai morar sozinho, começa a surgir imprevistos, né? O chuveiro que quebra, é uma parede que você precisa pintar, reformar algum cômodo, enfim, shit's happen, então você precisa dessa reserva pra você não se enrolar financeiramente caso você tenha algum problema.
Yoyo, quando você foi morar sozinha, você tinha uma reserva ou você foi na cara de pau, cara e coragem e imprudência financeira?
Olha, eu fiz muita conta, até porque quando eu fui sair da casa dos meus pais, eu fiquei calculando se valia a pena entrar num financiamento ou entrar no aluguel, acabei indo pro caminho do aluguel, e sim, eu tinha uma reservinha. Eu te digo que foi bem importante, porque quando eu me mudei começou a surgir um monte de problema, não era uma casa tão nova assim, nos padrões novos, e deu problema no portão que eu tive que trocar o motor, enfim, tive alguns pepinos aí pra resolver.
É, eu também tinha uma reserva, e vou te falar que era uma reservaça, porque eu era bem filhinho de mamãe, então eu falei, eu não vou sair da casa dos meus pais enquanto eu não puder manter o mesmo padrão de vida, então isso sempre me ajudava a enrolar um pouco mais, e aí chegou uma hora e falei, não, chegou a hora, eu quero sair, e já tinha dinheiro suficiente. Isso foi muito importante, não só pra essas manutenções que surgem da casa e a gente nem espera, mas também, por exemplo, na compra do primeiro carro. A gente tá falando de casa, mas carro é a mesma coisa. Você compra um carro e, de repente, quebra o motor de arranque. Você não tá contando com aquilo e é importante ter uma grana pra esse imprevisto.
E você se lembra quais investimentos que você tinha, Cezita, nessa fase de vida?
Um a um eu não lembro, mas eu tinha muito investimento que era adequado pra reserva de emergência, sabe? Que eu podia sacar com qualquer momento, que não tinha uma rentabilidade maravilhosa, mas eu já tinha noção que qual era a rentabilidade justa para esse tipo de aplicação, e era justamente adequado para esses pequenos imprevistos, né? Que é queima um chuveiro, qualquer coisa assim, você tem que sacar dali sem ter nenhum prejuízo da rentabilidade e comprar o que você tá precisando.
Pois é, e é isso que a gente queria comentar com você. Se você tá formando a sua reserva de emergência, opte por investimentos que tenham liquidez. O que que significa isso? Se você precisar da grana, você vai poder sacar. Você encontra isso no Tesouro Selic, um título público negociado no Tesouro Direto, direto, você encontra CDBs com liquidez diária, então tem algumas opções aí no mercado que atendem esse propósito. Agora, se você está planejando sair da casa dos seus pais daqui um ano, dois anos, três anos, aí você pode optar por alguma aplicação que tenha exatamente essa data de vencimento para casar com o seu objetivo. Agora, vamos falar da segunda fase da independência financeira que o pessoal deve estar curioso. Independência de dívidas, ou seja, você não depender do cheque especial e do cartão de crédito para levar o seu dia a dia, para manter o seu padrão de vida. Você lembra que o Cezida comentou que dependendo de como você leva as suas finanças, essa pode ser a sua primeira fase? Então sim, tem muita gente que mesmo morando com os pais está enrolado em dívidas. Se esse é seu caso, essa é a primeira independência que você deve buscar antes de sair da casa dos seus pais. O juro do crédito, ainda mais esses que são muito acessíveis, como cheque especial e cartão de crédito, são muito altos e eles não compensam. Então não pensa você que se você investir, você vai estar fazendo um bom negócio, porque você ganha um dinheiro daqui e gasta ali nos juros. Não, geralmente essas contas não se equilibram. Se planeja para pagar suas dívidas antes de qualquer coisa. A principal dica que eu tenho nesse sentido é você negociar o valor da sua dívida e pensando no valor que você pegou emprestado, aquele valor inicial. Então já tira da frente nessa negociação os juros, multas, etc., que foram sendo cobrados ao longo do tempo. Em geral, as instituições financeiras estão interessadas em receber pelo menos um pouco do que não receber nada. Então elas aceitam negociar pelo valor inicial da dívida.
Óbvio que não adianta só renegociar a dívida e não mudar seus hábitos que o levaram a cair nesse endividamento, que às vezes tem a ver com o seu consumo. A gente tem um monte de vídeo com dicas de inteligência financeira do dia a dia aqui no canal EconoWeek. Então dá uma olhada e já se inscreve.
Pois é, e falando em mudança de hábito, nessa fase de independência de dívida, quando você estiver próximo de quitar tudo, é importante você já começar a se planejar para fazer a sua reserva financeira, porque é ela que vai garantir que você não caia nessa cilada de novo, caso tenha algum problema lá na frente. Tirou a dívida da frente, agora é hora de investir. Se você é daqueles que tem uma pulga atrás da orelha, pensa, putz, será que investir é seguro? A gente fez um vídeo aqui que a gente explica todos os tipos de risco do mercado, como é que você faz para minimizar e como você faz para perder esse medo de investimento. Porque agora a gente vai falar sobre investimento para as próximas fases da independência financeira.
A terceira fase de independência financeira é a independência de salário. Ou seja, se você perdeu o emprego, deixar de receber, atrasar seu pagamento, seus clientes deixarem de pagar, ou mesmo você ter seu salário diminuído por qualquer motivo, você vai ter que recorrer ao crédito. Se você tiver que tomar dinheiro emprestado nessa hora, principalmente pagando caro por isso, você ainda não tá nesse terceiro step de independência financeira e você ainda tem que conquistar ele. É importante você juntar uma grana pra, se alguma coisa acontecer, você conseguir se manter, procurar outro emprego, pagar suas contas sem arrancar os cabelos, e isso dá uma tranquilidade incrível.
E não é só na situação extremada de perder o emprego, porque às vezes você tá numa situação em que seu empregador te fala, olha, não vou conseguir pagar hoje, posso te pagar semana que vem? E só de você ter que esperar esse tempo, você já se vê em maus lençóis, porque você não tem dinheiro pra pagar nem mercado. Então a independência de ciclo salarial é isso, você não depender necessariamente do salário a curto prazo. Você tem uma margem de manobra pra se virar em algumas semanas, caso aconteça alguma coisa.
Quais são os investimentos adequados para essa fase de independência financeira salarial? Os líquidos, aqueles que você pode resgatar a qualquer momento justamente para essas situações que a gente falou. CDBs de liquidez diária, Tesouro Selic, conta remunerada e assim por diante.
A quarta fase de independência financeira é a independência de fato do emprego. O que, que significa isso? Serve para duas situações. A primeira é você poder manobrar a sua carreira, mudar de profissão, empreender, você resolveu que você não quer fazer mais o que você está fazendo hoje em dia. Você tem dinheiro suficiente para fazer essa mudança profissional. A segunda situação é você de fato ficar desempregado e você ter um tempo para procurar outro emprego sem ficar desesperado. Ou seja, você não vai ter que aceitar a primeira oferta de emprego no desespero, porque tá pensando que não vai conseguir mais nada daqui para frente. Essa independência de emprego te dá um pouquinho de paz no coração, sabe? Aliás, Cezita, a gente já contou aqui um pouco do nosso histórico profissional. A gente veio do mercado privado, né? Você do mercado financeiro, trabalhava num banco. Quando você fez essa mudança de carreira, você tinha reserva para se manter um tempo?
Ah, tinha. Não, foi totalmente planejado. Tanto que o EconoWeek passou por uns maus bocados e eu passei, sei lá, um ano sem receber nada e tudo bem. Porque isso tava no script. Eu falei, se aconteceu o pior e aconteceu, eu vou conseguir me manter sem arrancar os cabelos. Eu consegui me manter, mas arranquei os cabelos.
Hoje tá careca. Quais os os investimentos adequados para essa fase de independência financeira? De novo, se você está fazendo sua reserva de emergência, tem que ser algo líquido. Agora, se você já está na fase de planejar essa mudança de carreira para daqui a alguns anos, 2, 3 anos, você pode se permitir diversificar um pouco mais a sua carteira com CDB com vencimento nessa data, com título pré-fixado, com título de inflação que não tenha liquidez diária e por aí vai.
E como nem tudo é só carreira, só serviço, só trabalho, a gente também vive nesse meio do caminho, você tem outros objetivos, como casar, fazer uma viagem, uma lua de mel, qualquer coisa desse tipo, e seus investimentos também tem que estar alinhado aos prazos de atingimento dessas suas metas, desses seus sonhos, e é o mesmo conceito, só que vai ser direcionado para uma outra coisa.
Só que quando a gente fala em diversificação, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que tem que estar na bolsa, com 20 ações na carteira, tem que estar em CDB, em título público, em criptomoeda. Segura um pouco a sua emoção, porque a gente fez um vídeo aqui contando minimalismo nos investimentos. Como é que você faz para diversificar de uma maneira saudável? Se você tá nessa fase de diversificar sua carteira, mas tá um pouco perdido, recomendo que você assista esse vídeo, porque lá você vai tirar muita dúvida da frente.
Separou que são coisas diferentes. A gente falou do ciclo de independência salarial, que é mais curtinho, tem que ser conseguido antes. Aí a gente falou do ciclo de independência de emprego, que vem depois, precisa de uma grana maior, investimentos diferentes. E agora a gente vai falar da independência do trabalho. A independência do trabalho é uma das mais sonhadas por todos nós. Você tem que chegar nessa quinta fase cumprindo todas as fases anteriores, e ela é demais, porque você pode largar o trabalho e fazer o que você quiser, não necessariamente só viajar, só viver de papo pro ar. Então essa fase é muito gostosa. Para isso você tem que mirar em investimentos mais de médio e longo prazo, que gerem uma renda passiva para você, e vários investimentos são adequados com inteligência, não é pra você sair investindo assim à loucura, sem critério, como por exemplo os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários, aquelas ações que geram dividendos, alguns investimentos de renda fixa mais de longo prazo, com vencimento daqui 5, 10 anos, e alguns até que pagam juros semestrais, que em vez de você receber tudo no fim, você recebe só sua aplicação inicial lá no fim, e semestralmente, por exemplo, você vai recebendo os rendimentos daquele seu investimento. Isso pode propiciar uma renda passiva aí que te dá muita tranquilidade. E tem também o aluguel de ações. Tem muita gente que não sabe, compra ação e fica só esperando cair o dividendo, o juros sobre capital próprio ou ela se valorizar. Se você é um investidor de médio e longo prazo, dá pra você alugar suas ações e aumentar sua rentabilidade. Muita gente não sabe disso. Falando de renda extra, a gente fez esse vídeo aqui do lado das 3 formas de você conseguir uma renda extra na bolsa, e pouca gente conhece, quase ninguém tá ligado disso. Então arranca na frente, assiste isso aí e já se inscreve aqui na comunidade Econoic pra não perder mais nada. Tá sempre por dentro de dicas de inteligência financeira, estratégias de investimento para quem não é desesperado e quer fazer a coisa certa.